Francisca, nós vamos projetar algumas coisas.
Se quiser.
Portanto, aqui é capaz de ser mais conveniente.
Daquele lado também, se quiser.
Ao lado de Jorge.
Quer ter o ver a mão? Eu já libertei aqui esta cadeira de quina e esta é mais simpática. É mais
só pode jogar futebol 9 meses depois. Senhores Conselheiros, Senhoras Conselheiras, muito bom dia, muito obrigado por terem vindo. Vamos iniciar. Ainda temos a informação de que há 2 Conselheiros do Porto que estão com dificuldades a entrar em Lisboa e soubemos à última da hora que aqui o Conselheiro Sérgio Diodato e o Professor Esperança Pina
e o Professor António Sousa Pereira
que estão, têm problemas que os impedem de vir. Por acaso o professor Maurício Saba não, sabe quando é que é? Sabe quando é a posse do 27 de junho, vê se lá posso vir. Portanto, temos aqui um reitor, não é? Quer dizer, não. Aliás, temos um reitor e um ex-reitor, não é? Esperança Pina. Eu, em primeiro lugar, queria renovar as minhas desculpas de termos anulado aquela sessão extra de maio, que resultou de 2 factos. De não termos grandes progressos relativamente aos parceiros que estavam em andamento, por um lado, e, por outro lado, eu nessa mesma segunda-feira, o Sr. Presidente da República marcou, ou indicou que era a única disponibilidade de uma iniciativa da minha responsabilidade na Fundação, que era o Stop Infecção Hospitalar, e, portanto, ou a Sra. Vice-Presidente ficava a presidir, fizemos uma auscultação do número de pessoas e portanto, foi decidido transportar toda a agenda para a reunião ordinária, que é esta agora. Temos uma ata que foi enviada ontem, temos que pedir desculpa, porque a ata devia ter sido enviada com muita antecedência. Eu não sei se tiveram a oportunidade de a ler, e se a leram, se têm alguma objeção, crítica, comentário ou alteração. Sim. Mas se não a leram, nós temos que a transportar para o próximo dia. Portanto, se acharem que estão em condições de a votar hoje, muito bem. Se acharem que não estão em condições, temos de transportar para o próximo dia. Senhora Conselheira, faz favor.
Não, é uma coisinha pequenina. Aqui, a certa altura, fala-se em atividade. Atividade é o seminário.
Certo.
Eu achei que a palavra atividade talvez não fosse a palavra mais bem emprego. Não,
okay.
Se percebe muito bem.
Então, tem uma alternativa?
Como é que se costuma chamar? É os seminários?
Seminários.
Ou... É, não é?
Ok.
Muito bem.
Eu depois pergunto-lhe qual é a página. Tá?
Mais algum dos senhores conselheiros tem alguma... Sentem-se em condições de poder votar? Algum tem alguma coisa a opor? Então está aprovada a ata 238 das nossas reuniões plenárias. Declarações de interesses penso que se mantêm as mesmas, não é? E eu queria, antes de passarmos à discussão dos parceiros, partilhar um pouco com vocês e ouvir a opinião e o conselho relativamente a 2 coisas. Uma é relações com a Assembleia da República e outra relações com a imprensa. As relações com a Assembleia da República, do ponto de vista de relações com o Presidente da Assembleia da República e gabinete dele, têm sido muito cordiais e muito afetuosas. As relações com a Assembleia da República não são aquilo que eu acho que deviam ser um modelo de relacionamento entre instituições. Em primeiro lugar, porque eu penso que a maioria dos deputados crê que o Conselho Nacional de Ética é um departamento da Assembleia da República, onde estão umas pessoas que entram às 9h30 e saem às 5h, e, portanto, podem estar assim a dar pareceres. Eu julgo que não têm mesmo... Pode não ser maligna esse conceito, mas não têm mesmo a ideia do que é o Conselho Nacional de Ética. Quando eu comparo com relações com o Governo e iniciativas do Governo, o contraste é muito marcado. Eu tive três, já comigo na Presidência, três contactos do Governo para connosco. Um foi a Secretaria de Estado, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, a respeito de um parecer que nós demos negativo de uma iniciativa dele, que foi de uma enorme cordialidade e na aceitação dos nossos comentários. O outro foi o Ministro, na altura ainda Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, isto a propósito da discussão sobre a identidade, mudança de género, e em que ele pediu desculpa de não esperar pelo nosso parecer, mas como era uma legislação que tinha que transitar, estava em trânsito para a Assembleia da República, o nosso parecer iria encontrar o projeto de lei que era emanado do Governo e portanto, mas queria-me dar essa satisfação, o que fez pelo telefone. Pronto. Outro terceiro exemplo é as relações da Sra. Ministra da Justiça, quando foi o parecer, se recordam de que foram relatores a professora Rita o Xavier e o professor Jorge Constância Santos. Bom, portanto, o relacionamento foi sempre excelente. A Assembleia da República, de uma forma sistemática, mandam-nos pareceres e depois votam e os nossos pareceres é como se não existisse, quer dizer, é para cumprir uma obrigação, porque é uma obrigação pedir parecer, mas é irrelevante. E nem sequer nos dão um telefonema a dizer assim, olha, o parecer da Cannabis já não é necessário porque nós vamos votar. Ou o parecer nós soubemos da votação de eutanásia, soubemos, através da comunicação social, não é? Portanto, a deslocação da reunião para aqui, as salas estão marcadas à segunda-feira, desde há muito tempo, lá em baixo, nas salas das comissões, não foi nenhuma comunicação que tivesse chegado. Foi a doutora Cíntia que, como é habitual, faz uma reconfirmação. Não, as salas estão ocupadas com a avaliação de desempenho dos funcionários da Assembleia e, portanto, quer dizer, hoje podia ter acontecido que se não tivéssemos feito essa recertificação de local, nós chegássemos lá e não tínhamos sítio para nos sentar. Portanto, isto não tem sido uma relação boa. Recordo também, quando foi o início dos debates, nos foi solicitado, por questões de financiamento, nós falássemos com os grupos parlamentares. E realmente assim fizemos, mandámos uma carta, com muito pouca vontade da minha parte, é verdade, mas boa resposta só tivemos do CDS, do PCP e do PEV com que nos reunimos. Das outras, é talvez daqui a 3 meses, ou não sei, ainda não está na agenda, logo se vê. Depois daqueles comentários que tinham sido feitos em reunião de líderes parlamentares. Mas quem são eles para fazer esta discussão e iniciar estes debates da eutanásia? Portanto, eu acho, mas queria ouvir a vossa opinião, que numa próxima conversa, que nós temos que pedir uma audiência a propósito da Global Summit ou do Ferro Rodrigues, que eu gostaria de fazer notar, mas não a título pessoal, gostaria de saber também um bocadinho qual é o sentimento do Conselho para poder transmitir que isso não é uma questão minha pessoal, não é? Quer dizer, nós não somos maltratados, somos completamente ignorados. Não é? Quer dizer, e este número passa para o andar de cima, porque teve que andar a doutora Cíntia a encontrar na sexta-feira uma sala que, se fosse outro dia, provavelmente não tínhamos encontrado, tínhamos cancelado a sessão. E o argumento é que estão a ouvir nas avaliações e interessa-lhes ter as salas todas juntas. Portanto, há aqui também algumas questões que a gente tem que pôr os pontos nos is, não é?
Só mostrar-vos para a omissão.
Eu estou muito convencido que há uma falta de conhecimento, não só técnico, não é? Como também do valor do parecer na construção do processo legislativo. Só posso entender assim, não é? Isto não é um conjunto de rapazes e raparigas bem intencionadas que estão aqui a gastar algum tempo ou um dia por semana, não é? Isto dá muito trabalho.
E mesmo que seja esse o motivo, contrasta muito com a opinião, mesmo pessoas leigas, porque é estranho como é que pessoas da Assembleia estão menos animadas do que 90% das pessoas que eu conheço, porque grande parte das pessoas, se eu disser que faço parte do Conselho Nacional, sentem que os parceiros têm muita importância, ou seja, é rara a situação, e são pessoas com diferenciações em outras áreas que não as áreas legislativas, gestão, por isso eu não entendo muito bem o que se passará.
Quer muito?
Sem condições. Pode estar prata, com deleite de todo o conselho, vamos ouvir.
Não, é assim, eu quando vou falar pergunto, querem mesmo ouvir? Bom. Ora bom, em primeiro lugar, é sempre uma situação muito difícil para uma instituição, que nós somos uma instituição dentro de uma instituição. Mesmo nas relações individuais, é muito difícil chegar ao pé de uma pessoa e dizer, olha que nós existimos. Portanto, é uma situação em que não pode ser colocada desta maneira. Olha, nós sentimos-nos ignorados. Portanto, não pode ser isto. Mas também não pode ser dito, olha, vocês desconhecem completamente o sentido. Portanto, o senhor Presidente tem toda a razão de precisar do enquadramento. Este enquadramento não é a minha especialidade. Eu não sei fazer isto na minha vida, mas sei dar bons conselhos quanto a isto. Portanto, e então, isto não é só falta de não é ignorância, nem é falta de valor de parecer, é falta de respeito institucional. E, portanto, falta de respeito institucional é muito mais do que ignorância. Portanto, e aliás, os juristas dizem que a ignorância da lei não escusa. Portanto, a aproximação tem que ver dizer, estou perplexo com a falta de respeito institucional, a falta de consciência da importância, etc, etc, e vinha perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia da República o que é que nos aconselha, o que é que poderemos fazer para sensibilizar os dos senhores deputados, que com certeza não percebem que na democracia não é só os deputados, é todas as instituições, e nós também somos uma instituição com legitimidade democrática. E só este tipo de discurso é que pode bater fundo. Não sei se ajudei a bater bolas. Eu, na minha casa, quando as pessoas me perguntam uma coisa, atiro assim uma pedra que é para depois ajudar a bater bolas. Se não ajudei, fiz os possíveis por isso. Muito obrigada pela vossa atenção.
Eu acho que bem que o Conselho de vez em quando dê essas provas de vida. Acho que foi muito bom quando fomos ao Presidente da República, na altura aproveitando o pretexto da sua, da sua presidência, e acho que nós íamos lá com expectativas até baixas de ser uma apresentação de cumprimentos formal e de alguma maneira para também nos mostrarmos, por assim dizer, e correu muito bem, porque foi daí que depois saiu o ciclo de debates. E, portanto, acho que essas apresentações aos órgãos de soberania acho que fazem sentido, e portanto eu acho que podíamos aproveitar, se calhar aproveitarmos o pretexto do início da próxima sessão legislativa para ter alguns pretextos.
Nós temos um pretexto que é Global Summit.
Pronto, então acho que o pretexto é sempre bom, porque se não parece, porque será hoje, porque é que será agora, se ficar aborrecidos com alguma coisa especial, de aproveitar um pretexto. Acho que podíamos pedir uma reunião com o Presidente da Assembleia da República, podíamos ter uma reunião com o Primeiro-Ministro, tal como fizemos com o Presidente da República, e aí transmitir a disponibilidade do Conselho para o que entenderem, mas colocar a tónica na questão até da utilidade dos trabalhos do Conselho, porque não faz sentido nós estarmos aqui a debater projetos e a dar parecer sobre projetos que, entanto, já foram aprovados. E, portanto, pelo menos que nos digam esse já não vale a pena porque esse já aprovámos, ou esse só vem o parecer até o dia tantos, ou não vale a pena, e nós também explicarmos que não se pode pedir um parecer de uma segunda para uma quinta, ou o que seja, porque nós não somos um órgão permanente, e se o legislador quiser alterar a orgânica do Conselho e transformá-lo num órgão permanente, pode fazê-lo. Agora, não pode é querer tratá-lo como órgão permanente, mas legislá-lo como órgão intermitente, vamos chamar assim. E, portanto, acho que colocava a tónica na disponibilidade do Conselho para ser útil à sociedade, e ser útil à sociedade é ser útil a quem nos pede o parecer, e que isso às vezes, notamos que isso às vezes não acontece. Mas, resumindo, sou favorável a que o Conselho faça estas aparições públicas perante os órgãos de soberania para se mostrar, entre aspas.
Concordante com tudo o que aqui foi dito, e acho que hoje a doutora Rita, digamos que vem, entre parênteses, desatinada, no bom sentido, no bom sentido, é um elogio, isto é um elogio, não é para ficar na ata. Não, mas o que eu queria dizer é que, pelo que eu percebi do que foi aqui falado, eu acho que neste momento temos um problema que é em termos de canais de ligação entre nós e os deputados, ou neste caso as várias comissões ou eventualmente os vários grupos. E eu acho que esses canais é que de alguma maneira tinham que ser explorados, porque nós podemos fazer estas reuniões, depois tudo bem, toda a gente diz que sim senhor e coisa, e depois a coisa cai em ponto morto. Portanto, como é que esses canais podem ser estabelecidos e ficar? Eu acho que era aí que se calhar nós tínhamos que pensar como é que isso pode ser feito.
Que nós fomos pedir ao doutor Eduardo Ferro Rodrigues, até porque temos que falar nas questões do orçamento para a organização do Global Summit, não é? Nós estamos mais ou menos neste momento a fazer um orçamento provisório e 100 mil euros vamos ter que precisar, e portanto vamos ter que bater à porta dele para isso, e o que eu acho que vou manifestar é a estranheza do Conselho por alguma falta de comunicação entre os órgãos que são as comissões, que é quem pede os pareceres, e depois a sua emissão. Isso nos deixa a ideia de que nem sempre o nosso parecer é qualquer coisa que seja intrinsecamente desejado e considerado por parte da Assembleia da República. Vou deixar uma nota.
Posso desatinar também? Está a pensar se nós também não podemos fazer alguma coisa mais para, para ter esse respeito? Se fará sentido cada vez que há uma proposta, em que nos é pedido um parecer sobre uma proposta de legislação, pedir para reunir com quem fez a proposta para dizer nós estamos cá e vamos olhar para isso, queremos saber o que é que motivou e quais são as coisas que estão na vossa base? Uma espécie de conversa prévia, mas sobretudo com o sinal de dizer, pediram-nos para olhar para, esse, para isso que vocês construíram. Expliquem-nos lá porque é que construíram dessa forma, para nós também com isso incorporarmos nos nossos trabalhos. É uma coisa simples, só tem o trabalho de fazer a marcação, mas dá o sinal de que nós estamos a olhar para o assunto, não é? Faz para mostrarmos que estamos a fazer qualquer coisa útil para eles também, não? E pode ser mais simples construirmos isso a partir de ações prévias do que depois estarmos repetidas vezes a dizer que temos estranheza, porque eu não tenho nada a opor que agora se diga isso. O que eu receio é que daqui a 6 meses possamos ter outra vez a mesma conversa e daqui a 1 ano a mesma conversa e teremos sempre a saltar de estranheza em estranheza. E portanto, se nós tivermos uma reunião, a questão é tirar o anonimato do que é o Conselho, porque eu tenho a impressão que parte desse processo deve ter a ver com eles não saberem sequer quem são as pessoas que fazem parte do Conselho, e a partir do momento em que conhecem algumas das caras, poderá haver algum um lembrar mais simples do que o Conselho está cá. Não sei se funciona ou se não funciona. Tá? Só, como era uma fase de desatino, achei que podia desatinar dessa forma. Tenho outras ideias mais criativas, mas esta parece-me realizável.
Brevemente, era só para reforçar enfim, a possibilidade e o interesse desse contacto. Porque penso que é qualquer coisa que não é só sentida por nós aqui no Conselho. Isto já tem ecos no exterior. Eu tive, por duas vezes já, a última relativamente à questão da eutanásia, a partir de notícias de jornal que dizem que o Conselho não deu a parecer a tempo, etc., já tive ecos de pessoas exteriores a esta matéria e que dizem, mas afinal, para que é que serve o Conselho se nem sequer esperam ou se nem sequer têm em conta? Claro que o Conselho é consultivo, eu expliquei isso, etc. Mas estas duas vertentes não têm em conta, não ligam absolutamente nada, não esperam sequer pela... Já tive ecos por duas vezes a partir de notícias de jornal. Portanto, acho que é mais justificado a sua intenção, enfim, a sua ideia de fazer qualquer coisa a este respeito.
Portanto, pessoalmente tenho a convicção, e estive em 2 ou 3 comissões ou subcomissões, tenho a ideia que, portanto, as convocatórias e a presença, portanto, de representantes do Conselho Nacional de Ética, pelo menos no meu caso, era relativamente irrelevante. Portanto, a convicção estava completamente formada, mas, bom, está previsto, portanto, no regulamento que tem que ser ouvida a comissão foi ouvida, mas independentemente daquilo que a comissão diga, portanto, a convicção está formada. E depois acontece que, bom, tudo aquilo que tem sido nestes últimos tempos de atividade legislativa prende-se com temas fraturantes que têm encontrado por parte, portanto, do Conselho pareceres que são desfavoráveis. De forma que, eu diria que estou absolutamente de acordo com o Sr. Presidente, portanto, temos que reforçar, portanto, junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, esta ideia de que estamos cá, não estamos cá por acaso, portanto, temos um papel, portanto, e esse papel deve ser tido em conta, e que, de facto, na prática, portanto, os senhores deputados, as comissões, as subcomissões, etc., considero a nossa atividade pouco relevante, para não dizer, na maior parte dos casos, irrelevante.
Quando é que saiu essa notícia? Foi recente?
Há 3 semanas.
Ok, pode. E as pessoas contactaram, não quero saber os nomes, mas foram de escolas de medicina ligadas à saúde?
Pronto.
Pode? Pronto. Ok, pode haver uma razão para isso. Ok? E a razão é a seguinte. Eu recebi um par de e-mails relativos a uma investigadora chamada Sónia Melo, do I3S. Em que voltou a circular o caso que ela teve há 2 anos de fraude. Eu sei. Mas, como coincide tudo com o ter reaparecido a senhora nos meios e ter surgido isso, pode ter a ver com alguma sensibilidade a essa situação. Não, não estou a julgar que não conheço o caso, só a dizer que circulou também alguma coisa com isso. Não. Pronto. Eu sei, mas a coincidência de eu ter recebido informações sobre ela estar outra vez a surgir e ter havido as reações, mais essa notícia.
Leva as pessoas a associar.
Eu acho que pode ter havido aí alguma. Pode ter existido, não sei. Pronto, portanto, pode ter alguma coisa a ver com essa sensibilidade que está a surgir novamente.
Só em relação ao... Em relação a... Não, eu só ia dizer que várias pessoas... Há outra forma de divulgar a própria parecer de uma forma mais imparcial é mesmo através do próprio site. Ou seja, quando o site melhorar do ponto de vista da sua estrutura, porque neste momento a divulgação através do site é muito difícil. Quando se copia o link do site, o link aparece a preto. É um link que não é chamativo. Eu sei porque várias pessoas que me conhecem utilizaram o link do site no Facebook, em todas as redes sociais, o link do parecer que tinha sido emitido. E o link é muito pouco... não é visível. E, como tal, a própria divulgação científica pode acontecer com um bom motor de divulgação. E aí é completamente... a nossa opinião, aquilo que escrevemos. Eu acho que isso que será para breve. Quando isso mudar, vai mudar.
Bom dia a todos e, Sr. Presidente, as maiores desculpas por ter chegado atrasada, mas para além de ter ido a uma reunião antes, depois andei à procura da sala. Não é fácil. Nós, no fundo, o que fizemos foi um bocadinho integrar os contributos que foram o resultado da discussão que tivemos aqui, de alguns e-mails que nos mandaram, mantendo os mesmos princípios, quer dizer, basicamente... Eu acho que não houve assim grandes alterações. Um dos aspectos que não integramos e que foi aqui falado foi os aspectos em relação aos efeitos adversos, dado que, e o professor Luís Madeira mandou muita bibliografia, dado que não se põe propriamente aqui o problema. Nós estamos a falar de fins terapêuticos e não recreativos, e são doentes ou em fase terminal da vida, ou em situação oncológica em fase terminal da vida, ou criança, ou em situações de esclerose múltipla, ou crianças com epilepsia refratária, ou síndromes raros e complexos em que não têm desenvolvimento psicomotor, têm um desenvolvimento psicomotor alteradíssimo. E, portanto, eu acho que achámos que não fazia sentido. De resto, eu não sei se querem voltar a discutir ponto por ponto. Não. Nós... Sim, e nós reformulámos, mantendo basicamente, ou seja, a base, as alterações foram mais, não de contexto, não de conteúdo, mas de forma. Portanto, em resumo, as alterações foram mais de forma do que de propriamente de conteúdo. E, portanto, enfim, com os contribuímos na altura e com a discussão na altura, reformulámos aqui a forma. Não sei se alguém... E o único aspecto assim mais em que não, realmente não introduzimos uma alteração de fundo foi esta, então, dos efeitos adversos, que com certeza são importantes, mas que não é propriamente nestas indicações.
Se me permite, Sr. Presidente, só em relação ao parecer propriamente dito, que é esse que vai ser votado, é a forma como ele está apresentado, que de facto, com contributos diretos do Sr. Presidente, ele foi reorganizado, basicamente. Sim. A isto, incorporando basicamente aquelas ideias que aqui na última reunião nos foram sugeridas para incorporar e a forma de as incorporar. Portanto, tem uma série de pontos e depois tem umas conclusões enumeradas em letras e, por fim, a conclusão final a bold.
Só fazer um comentário, mas temos aqui um problema semelhante ao que já foi discutido nesta fase inicial, que é, foi anunciado que será votado esta quarta-feira na Assembleia da República, antes de terem o parecer do Conselho de Ética.
Neste caso concreto, ainda vai ser votado. E dá nota à comunicação social.
Sim. Até porque tem...
É só um comentário final quanto exatamente aos termos da decisão, por assim dizer, porque eu acho que nós temos variado mais ou menos na terminologia e eu acho que às vezes pode haver quem queira, da variação terminológica que nós usamos, extrair daí consequências de fundo. Porque nós aqui neste usamos a terminologia que parece ser um bocadinho equívoca, que é: há fundamentos éticos que impedem a emissão de um parecer positivo. Isto é a mesma coisa que dizer que temos parecer negativo, não quisemos dizer parecer negativo, mas também não quisemos dizer parecer positivo. Eu acho que nós devíamos usar uma fórmula que é: quando damos parecer positivo, dizemos que temos parecer positivo. Quando damos parecer negativo, dizemos que temos parecer negativo. Porque há fundamentos que impedem dar parecer positivo. Parece-me, eu acho que não andámos aqui à procura de uma terminologia rebuscada, mas é o que parece. O que parece é que nós tentámos uma coisa que não fosse nem carne nem peixe. E eu acho que não é isso que o parecer traduz.
Isto vai ter alterações e a breve trecho, não é? Porque a EMA vai aprovar pelo menos para 7 indicações, o que significa que para essas indicações, não esta lei, mas uma aprovação em termos diferentes desta lei, que inclui o autocultivo, etc., para indicações específicas, provavelmente há de voltar aqui e vamos aprovar, de maneira que é realmente um bocadinho dúbio, mas se concordarem que se deve ser mais straight to the point, muito bem.
de facto, eu penso que é uma questão de forma. Nós podemos dizer da forma que habitualmente dizemos. Estas questões que a professora Matosel acabou de trazer, acho que até virá de encontro àquilo que é o nosso parecer, que é os produtos derivados da cannabis entrarem pelo mecanismo estabelecido. Via EMA, via Infarmed, via as autoridades reguladoras, que é no fundo aquilo que defendemos aqui no parecer, que há um mecanismo, há uma organização para estas finalidades. Portanto, em relação à questão que o professor Tiago Duarte levanta, parece-me que é pertinente nós termos de facto uma forma de dizer e não várias, e esta última tem a ver um pouco com o estilo dos relatores, mas que nós podíamos aqui uniformizar, se o entenderem. Da minha parte não vejo qualquer dificuldade. Como é que se tem colocado, afinal?
Eu acho que é desfavorável. E não ser utilizados fundamentos éticos.
Não, mas fundamentados
éticos. Sim, claro. É. Mas porquê que nós não somos mais... Desculpem. Mas porquê que nós não somos mais diretos? As coisas mencionadas assim, que se conhecem bem e parece ser desfavorável.
Sim.
Se me desse a palavra, eu não disse nada porque a questão não é uma questão, é só uma questão de forma, ou de fórmula, eu acho que até é uma questão de fórmula, e de formato, e portanto nem sequer é uma questão de forma. Mas acho que faz ruído realmente isto ser atípico, mas todo ele é atípico, atenção, se isto é um parecer... Todo ele é atípico, porque o primeiro, se querem que eu entre para aí, eu entro. Todo o parecer é atípico, porque tem um primeiro grupo com os números árabes, que não é de parecer, seriam considerando-os. O número um nem devia aqui estar, é a introdução do relatório. Depois, todos os outros números eram considerando-os, e depois, só em conclusão, é que é o parecer, e aí é que devia ser 1, 2, 3, 4, 5, e... O CNEC, portanto, o parecer é o CNEC defende que, e não era princípio geral, não é? O CNEC defende que a prescrição não há, pronto, é assim. Isto é que é a forma, o formato que nós temos utilizado e a fórmula final. Como ele todo é típico, quer dizer, tem um primeiro parágrafo que é da introdução do relatório. Todos os outros são considerandos. E depois tem números em ABC, que nunca foi, eu não disse nada. Mas era, introduz menos ruído e comunica melhor se utilizarmos uma forma, um formato mais
típico. Eu acho que a ideia dos relatores, se bem me lembro, é que o parecer, de alguma maneira, deve relembrar as questões principais que estavam no relatório. E, portanto, são essas que foram recuperadas em 1, 2, 3, 4, 5. Depois, o
são
facto...
São
pontos. São pontos a lembrar. E o facto de a fundamentação estar em letras também não me faz nenhuma... Acho que a conclusão final... temos aqui já várias propostas, talvez que a mais simplificada, se entender, é pelas razões mencionadas acima, o CNEC emite parecer desfavorável...
Às duas iniciativas.
É às duas ou sobre as duas?
Sobre as duas.
Sobre as duas e...
Iniciativas legislativas.
Sobre as iniciativas legislativas apresentadas.
O pôr duas é que não sei se não há mais...
Para não ser esta, o duas muito... Sobre as iniciativas legislativas apresentadas.
Sobre as iniciativas apresentadas. É uma e a outra. Pronto.
O certo é que agora é um texto...
Que aliás, no ponto 1 estão descritas. Como a professora Rita acabou de...
Eu acho que não prolongava este... Não prolongava muito este... Porque isto também reflete um bocadinho aquilo que são as autorias. E, portanto, desde que não haja... O que é legítimo, desde que não haja aqui nenhuma...
A diferença entre jurista e profissional de saúde. É uma fórmula.
Pronto.
Eu pedi só acrescentar mais uma coisa. Aquilo que a doutora Maria do Céu disse em relação a que rapidamente ou proximamente vai haver alterações e da EMA, da parte da EMA, não é? Eu não sei se não se devia pôr aqui alguma palavrinha que no fundo acautelasse isso, porque não é dizer agora neste momento nós não tocur e depois daqui a um mês ou daqui a dois meses ou daqui a meia dúzia de meses dizemos sim.
Queria só perguntar uma coisa por uma questão de que realmente não sei. No ponto B, quando se diz intervenção das instâncias de regulação nacionais e ou internacionais, é possível um medicamento entrar em Portugal ou algo entrar em Portugal sem ter o aval do Infarmed? Ou seja, é uma coisa que entra diretamente pela EMA?
Se houver uma avaliação centralizada, que é a avaliação da EMA, que são os países que fazem, chama-se centralizada, houver uma avaliação que foi aprovada pela EMA de um Estado-membro, pode entrar num Estado-membro.
Então pode só existir avaliação internacional? Portanto, pode ser, imagina, aqueles medicamentos sendo aprovados pela EMA não precisam depois de ir ao Infarmed.
Mas depois para ser comercializado tem que ter a EMA, ou seja, tem que ter a autorização de introdução no mercado.
Se tirarmos o disjuntivo, ficar só I.
Não, era a mesma questão de dúvida.
Há quatro procedimentos a seguir.
Ah!
Vale ter a IEM, quatro.
Está bem, ok, pronto. Mas é só. Era só.
Vemos a isso tudo. Vemos tirar o outro.
Não, mas pode, porque este é um exemplo que se dá agora. O médico, neste momento, pode prescrever, pedir uma autorização de utilização especial, não é? Que ele está aprovado na Europa. Em alguns países europeus.
Os Unidos ou.
Não, pode ser.
Então deixe estar. Era só uma questão de dúvida.
É só
mesmo dúvida. Eu não tinha nenhuma sugestão de alteração. E depois a outra questão que com certeza já discutiram antes de nós chegarmos, e desde já peço desculpa por termos chegado atrasados, é a questão de. Quer dizer, como é que nós vamos fazer relativamente a um projeto ou um novo texto que sabemos que está em Assembleia da República? Quinta-feira apareceu no jornal a dizer que o autoconsumo iria sair da proposta que está a ser agora discutida. E, portanto, nós vamos fazer uma...
Sobre isto, é o que nos pediram, é aquilo que a gente responde. O que aparecer depois, eu só tenho que comunicar ao Presidente da Assembleia da República que não estamos a ser suficientemente considerados nas informações... E podemos estar aqui a fazer exercícios de solfejo quando devíamos estar a tocar música, não é?
Não, era só uma questão de perguntar.
E é, pelas razões mencionadas, o CNEC emite parecer desfavorável sobre as iniciativas legislativas apresentadas.
Vocês repararam que no parecer, se ele for isolado, não há nenhuma referência? Tem no início. Sim. Já não está.
Quem vota contra este parecer, senhores conselheiros, fazem o favor. Quem se abstém deste parecer? Ninguém tem plantações em casa. Quem vota a favor?
Autopolitismo.
2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Então é o da comunidade.
Se eu estiver em uma na sala, o Fernando vir para casa de dia, não é? Eu vou
fica lá
pois que... Pois fica ao seu propósito por causa de conflito de interesse.
Então, se estiverem de acordo, quando entrar o Dr. Miguel Guimarães, nós... recolhemos essa informação a posteriori, só para que o nome dele não fique manchado. E, portanto, se estiverem de acordo, se algum dos conselheiros, se ninguém quiser fazer declaração de voto, ou se não se importar, se a quiser fazer, que ela não saia, já, que nós tínhamos que estar à espera, nós colocaríamos de imediato no site e portanto, a nosso parecer, está bem?
Sim.
Eu ia pedir a seguir ao Sr. Conselheiro Carlos Maurício, se fazia uma notinha sobre o que é que a gente deve... Uma notinha sobre os pontos principais desta...
Não,
está
que não vos Sim, estávamos aqui a memorar. O Sr. Presidente está a falar para colocar no site, mas isto não tem nada a ver com o segue procedimento normal, que é responde também imediatamente a quem nos pediu, não é por aí.
Sim, mas geralmente.
Nós não mandamos ele logo para o site. Portanto,
nós, mas, geralmente esperamos.
A única diferença é essa.
Esperamos para as declarações de voto.
Eu tenho algumas dúvidas sobre se esse é o melhor caminho a seguir pelo Conselho. Ou seja, uma coisa é o Conselho ser chamado a pronunciar o seu pedido de parecer e, entretanto, o diploma já ter sido aprovado, por exemplo, na Generalidade e já estar na Comissão. Agora, um diploma que nos foi pedido de parecer e que, entretanto, não foi aprovado, o Procedimento Legislativo terminou. E, portanto, eu até acho que para que o Conselho mostre que lhe foi pedido um parecer e que depois decidiram, antes do Conselho se pronunciar, e, portanto, tornaram inútil a atuação do Conselho, acho que o parecer do Conselho devia ser a dizer, tendo em conta que o projeto foi votado e reprovado no Parlamento no dia antes do Cotal, a emissão deste parecer afigura-se inútil. Porque senão nós estamos a dar um parecer sobre uma coisa que já morreu. Uma coisa é uma coisa que já foi aprovada e que ainda pode estar na especialidade, ou que ainda pode o parecer ser antes da votação final global e, no limite, os deputados podiam adiar a votação final global e voltar à especialidade para acolher as observações do Conselho. Agora, um diploma que não foi aprovado, eu acho que nós devemos assumir, vocês estão-nos a mostrar que o nosso parecer é inútil e nós não fazemos coisas inúteis. E aproveito só para fazer um parênteses, porque não disse no início, eu fui à SIC Notícias, a convite individual, na sexta-feira, no dia da votação à noite, para um debate, onde, na terça, onde, enfim, eu sempre que vou, falo sempre em título individual, naturalmente, mas não deixei de dizer, manifestar essa perplexidade do Parlamento ter votado no plenário projetos de lei que tinham relevantes implicações éticas, sobre os quais tinha pedido parecer ao Conselho e que tinha votado antes do Conselho se pronunciar. E isso, posso dizer que, nos ecos que depois recebi, foi sempre visto como perplexidade. Então pedem-vos parecer e não esperam pelo parecer. Eu acho que as pessoas... Uma coisa é decidirem diferente do nosso parecer. Isso é, obviamente, legítimo. Agora, pedir parecer e depois decidir antes do parecer, sem sequer nos dizerem, olhem, a decisão tem que ser neste dia, vejam lá quando é que vocês dão o parecer. Acho que era uma maneira de nós também mostrarmos que não estamos aqui a fazer pareceres para o boneco, passa a expressão, era dizer, decidiram, morreu o procedimento, o nosso parecer é inútil, não vamos dar.
Estamos de acordo. Tem que haver uma resposta do Conselho. Foram-nos pedidos.
A minha resposta era esta. Tem sido rejeitado o parecer da figura inútil. Ponto final parágrafo.
Foram-nos pedidos pareceres. Ponto. Deixa-me fazer um raciocínio devagarinho. Pode ser que eu consiga articulá-lo sem saltos. foram... Agora paro que veio assim o bastonário. Votámos e ficámos à sua espera para votar.
Senhor bastonário, o...
Sim, mas é que nós ficámos à sua espera.
Senhor, a sua saída da sala para a votação...
Fez propósito, não quer votar. Para a vota... Fez propósito, não.
A sua saída da sala para a votação da cannabis é...
Fica
um bocadinho preocupante, de maneira que nós decidimos que íamos recolher a sua votação.
Mas... Se... Volta,
ah, pronto. Mas já não precisa dizer que saiu. Porque podia ter saído mesmo. Não, podem sempre
dizer que saiu. É uma coisa.
Sim.
Muito bem. Portanto, o que estávamos neste momento a discutir é se nós devíamos emitir parecer sobre a proposta legislativa da eutanásia do Bloco de Esquerda e as outras que são ulteriores a esta. A do Partido Socialista e a do...
Agora posso dizer uma coisa. Já estamos todos inscritos para falar.
Sandra Horta e Silva.
Eu vou-vos pedir a gentileza de seguirem... Eu vou-vos pedir a gentileza de seguirem comigo o raciocínio durante um bocadinho. Está bem? Só um bocadinho, a ver se estamos todos de acordo. O grupo de relatores preparou um parecer que não chegou a ser discutido em sede de reunião, que é o que está hoje na ordem do dia. O Conselho recebeu mais dois pedidos de parecer. O suposto é, este Conselho deve, até numa pedagogia bioética, responder aos pedidos. Não tenho a menor dúvida sobre isto. Deve responder. A diferença é qual é o conteúdo do parecer. Se responde com um parecer que responde ao projeto ou se responde com um parecer que diz não faz sentido pronunciarmos nesta altura independentemente do andamento dos trabalhos à data da votação em Assembleia da República por inutilidade superveniente. Ponto. Mas devemos responder. Não estamos a dizer... Não sei se foi clara. Razão pela qual, do ponto de vista da resposta, e há bocadinho está a falar com isto, porque a Sandra tinha dito, logo, inutilidade superveniente. Sim, mas tem que haver um parecer de resposta. Vocês agora dirão, estou a chamar incorretamente parecer, porque devia dizer, há um ofício de resposta. Ok, tanto faz. Pode ser um ofício de resposta. Não podem ficar sem resposta. E mais, nesta altura, até acho, independentemente do trabalho que nós tivemos, e como imaginam, aqui foi um bocadinho criativo também, e tínhamos mais. A noção é se deve ou não o Conselho, nesta altura, decidir que não discute o relatório e o parecer preparado pela mesma inutilidade superveniente. Percebem o que eu estou a dizer? Independentemente de estar preparado. Foi preparado antes, era para a reunião de maio, não chegou a ser discutido. Faz sentido ser discutido agora. Agora, o que eu acho é que tem que haver uma resposta na mesma às entidades que nos pediram parecer. E o parecer de resposta num ofício a dizer, naturalmente, com os termos até que o Sr. Presidente andou esboçando neste sentido. Gostamos, muito obrigada por nos terem perguntado, mas nesta altura a resposta não tem utilidade pública.
Está o Conselheiro Filipe Almeida, depois está a
Sandra da Silva,
e a Rita Lobo Xavier.
E o Daniel
Gonçalves.
Obrigada, Presidente. Quero também pedir desculpa pelo atraso, não conseguimos ultrapassar o trânsito. Relativamente a esta matéria, eu creio que devemos responder com o parecer que temos feito. Pode não ter oportunidade legislativa, mas oportunidade pública não tem nenhuma dúvida que tem. A sociedade espera e está à espera que o Conselho dê a sua opinião sobre aquilo que aconteceu. Não estamos a falar sobre oportunidade legislativa, essa obviamente é inútil, mas isso merecerá o reparo que há bocadinho o Sr. Presidente disse que deveria fazer, a proposta inclusive é de parecer da cannabis se for necessário. Não fazer, para além daquilo que é uma perda do ponto de vista de informação e de posição pública do CNECV, é ainda oportunidade para se poder pensar que o CNECV esteve à espera da situação mais fácil, que é não se pronunciar por inutilidade. E, portanto, do meu ponto de vista, nenhuma dúvida sobre a necessidade de responder, porque para além da oportunidade legislativa, da inoportunidade legislativa, há uma oportunidade pública, a sociedade está à espera da posição do CNECV e não pode deixar, do meu ponto de vista, de o fazer, para além de ter feito, efetivamente, o trabalho.
Relativamente à questão se deve ou não votar pareceres sobre projetos legislativos que já foram anunciados, quer que sejam sido aprovados, quer que sejam sido chumbados, eu sou contra o boneco fazer essa apreciação, até porque é uma falta de respeito para connosco e é dar-lhes transmitir-lhes uma reciprocidade de respeito que não tem para connosco. Aliás, os projetos vão sendo aprovados já sem interesse de ouvir o Conselho, porque sabem que são matérias fraturantes e sabem que são matérias que nós somos contra. Sem prejuízo, eu estou disponível para esse trabalho. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, no âmbito das suas atribuições, pudesse pronunciar sobre as matérias no geral. Eu estou disponível para fazer uma apreciação de todos os projetos de lei sobre a eutanásia, com o mesmo grupo de relatores tiver essa disponibilidade, para, com, sei lá, documento histórico do próprio Conselho Nacional sobre a eutanásia em si, porque pode, nas próximas legislativas, se não antes, há de vir a mesma questão e assim já fica trabalho adiantado. Estou disponível para isso. Mas acho que nós não devemos votar nenhum parecer em que já esteja aprovado, com exceção daquele da cannabis, porque só vai ser aprovado na próxima...
Quarta-feira.
Pronto. E aí, nessa aprovação, até podem os deputados entender, fazer alterações. Eu acho que este deve-se responder efetivamente a dizer que não foi aguardado. Até se pode dizer, no caso deste, até se pode dizer que o parecer estava feito, não foi votado porque por inutilidade, porque não vale a pena. E quando...
Eu vou dizer primeiro que não tenho dúvidas de que não pode ser parecer e que, portanto, isto como agora se costuma dizer, não havendo projetos, portanto, deixaram de existir e, portanto, não atos, como agora se diz, que é uma coisa horrorosa, mas não atos. Portanto, nós não damos pareceres, não atos, não existem e deixaram de existir e, portanto, não existe. Pronto, isto dito... eu acho que há forma, nunca se deve utilizar a palavra inutilidade, porque e também pegava na palavra oportunidade do Sr. Conselheiro Filipe Almeida. E há formas hábeis de fazer isto. O Sr. Presidente é uma pessoa muito habilidosa neste âmbito e o Conselheiro Tiago. Há formas habilidosas e hábeis de dizer, responder a um ofício de resposta, dizendo... Não, já não existem projetos, portanto, desapareceram. Não, não podemos aparecer a coisas que não existem. E isto seria, para mostrar que fizemos o trabalho, isto seria, aqui está o trabalho que seria se nós fôssemos dar um parecer. É o que nós costumamos, os juristas falam. Se nós fôssemos dar um parecer, seria este. Este é o trabalho que nós produzimos e chamamos-lhe, damos-lhe outro nome, chamamos-lhe coiso. Isto não é isto, é um coiso. Pronto. E, portanto, coiso. Não é um parecer. Há formas hábeis de dizer isto, portanto, não pode ser um parecer porque não temos ato, mas isto seria, lá está, lamentamos que já não existe projetos, portanto já não podemos dar parecer, mas isto seria o que nós tínhamos trabalhado e o que daríamos se pudéssemos dar parecer, porque consideramos muito oportuno. Se nós pudéssemos dar parecer, era isto. E já cá está o trabalho, e chamávamos no enquadramento, que eu sei que de certeza que vai surgir ao Sr. Presidente a fórmula de enquadrar este enquadramento. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Bom dia. Eu sou da opinião, já expressa pelo Conselheiro Tiago e a Conselheira Rita, de que não havendo projetos, não devem ser votados. E assim sendo, acho que tem de existir resposta, deve ser no tal ofício de resposta, e acho que esta oportunidade deve ser aproveitada para frisar aquele ponto inicial da nossa reunião, não é? Acho que é uma boa oportunidade para frisarmos a falta de respeito institucional que existiu da Assembleia da República para connosco. Ou seja, acho que apelando aqui àquilo que a Conselheira Rita disse, acho que esta resposta pode ser construída de uma forma concisa, de forma a dizer que nós interpretamos isto como uma falta de respeito institucional. Esta era a primeira nota. A segunda nota tem a ver, e aqui discordo da Conselheira Rita, quanto a aproveitar o trabalho feito, acho que é importante aproveitarmos o trabalho feito. Eu dava era duas sugestões, e nenhuma delas coincidente com o que disse a Conselheira Rita. Por um lado, não havendo votação, que eu acho que não faz sentido, o nosso ofício de resposta poderá eventualmente ser acompanhado do relatório. O relatório não é votado pelo Conselho, eventualmente poderia fazer sentido dizer, ora bem, mas nós fizemos o nosso trabalho e por isso o relatório vai para conhecimento e aproveita-se também para difusão pública do trabalho do Conselho. A segunda hipótese é haver um parecer, mas aí não neste âmbito, mas um parecer de iniciativa do Conselho que poderá aproveitar o trabalho feito, vem à discussão e à votação, como qualquer outro parecer, e em que no enquadramento se pode dizer que houve determinados projetos relativamente aos quais o Conselho não se pronunciou e não se pronuncia, mas pronuncia-se em abstrato sobre aquelas soluções. Ou seja, eu acho que uma destas duas formas seria a ideal, ou o envio do relatório ou então um parecer de iniciativa de Conselho. Obrigado.
A nossa ideia era apresentar um documento, olha, para dizer direitinho, em vez de irmos trabalhar os outros dois projetos que ainda não trabalhámos, porque nós só trabalhámos o primeiro que estávamos e este, em vez de irmos voltar a olhar para os projetos, era pegar nos tópicos e organizar os tópicos que... É a mesma diferença que entre um relatório e um parecer. O relatório é da responsabilidade dos relatores.
Ou seja, não seria.
Não seria, exatamente. Porque a noção aqui, o working paper, por exemplo, nós não chegámos a votá-lo, mas o working paper está disponível no site, no centro de documentação. Não sei, mas isso era uma coisa para discutirmos. Agora estamos todos à procura da melhor solução. Res coisa. Estamos à procura da melhor solução. E eu acho que nesta altura o contributo de todos é muito importante com as sugestões. Tenham, vão calar.
Só um bocadinho, peço desculpa. Temos as inscrições do professor Tiago Duarte, professor do Luís Duarte Madeira e agora André Dias.
É uma pergunta só. Que alguns projetos dos verdes e do potencialista, em que data é que chegaram a ser?
Em março, só ver, mas eu posso ir ver a data certa. Março e abril.
Não, março ou abril. Abril. Nós estávamos já a acabar um quando chegaram os outros dois.
Só um instante que eu posso ir ver.
Ou seja, foi antes de 4 de maio? Que não fizemos?
Foi antes.
Sim, mas não daria tempo para trazer à reunião.
Mas, professor André, ninguém
diga que isso é necessário. Mas não
teria tempo. Senhores, um bocadinho de ordem.
Nós recebemos a mãe, já tínhamos o do Bloco de Esquerda.
Eu estou mais ou menos aqui a colher o sentido geral.
E acabar mais dois.
E o sentido geral parece-me que terá que ser, não vamos pronunciar sobre uma coisa que já não existe. Dois, mas apesar de tudo, nós sobre esse assunto temos alguma opinião, estava em curso, e aqui a gente talvez possa indiciar esse sentido, dizendo... não se afastaria do sentido geral do parecer emitido a respeito da proposta legislativa do PAN. E o terceiro ponto seria o CNEC vai emitir parecer autónomo sobre esta temática em apreço na sequência da iniciativa do ciclo de debates tal, tal, tal. Portanto, eram os três pontos. Não há assunto, mas pelo facto de não haver assunto, nós temos opinião. E essa opinião reflete-se no parecer emitido sobre o projeto do PAN. Além disso, nós também vamos fazer um parecer autónomo. Pronto, agora passava ao Tiago Duarte e depois é o Conselho de Luís Duarte.
Eu acho o seguinte, eu acho que apesar dos nossos pareceres serem sobre diplomas legislativos e, portanto, se a ordem natural das coisas acontecesse, nós daríamos um parecer sobre cada um dos projetos legislativos. Mas a verdade é que a comunidade entendeu já qual é a posição do Conselho sobre a eutanásia. Ou seja, o nosso parecer, a menos que me dissesse, ainda não tínhamos dado nenhum parecer sobre a eutanásia, porque tinha havido uma precipitação da votação, e aí eu percebia que se dissesse, mas o Conselho, a sociedade gostava de ouvir a opinião do Conselho, até porque fizemos 12 debates, e portanto, mesmo que já não fosse a tempo da votação, acho que era interessante o Conselho pronunciar-se. Mas nós já nos pronunciámos. Segunda questão, se a nossa pronúncia sobre o parecer do PAN tivesse argumentos muito específicos para aquele parecer, para aquele diploma, e que não fosse evidente que o Conselho desse um parecer igual para o projeto do Partido Socialista, ou do PEV, ou do Bloco, aí também podia fazer sentido o Conselho pronunciar-se para mostrar a posição do Conselho contra foi para aquele projeto em concreto, porque tinha especificidades próprias, mas para outros projetos diferentes nós até daríamos parecer favorável, porque a nossa objeção não é em relação à eutanásia, foi relativamente a alguma technicality daquele projeto. Também acho que não é o caso. E, portanto, eu acho que a opinião do CNEC sobre o tema eutanásia está dada e está percebida, e bem ou mal passou a mensagem. Acho que agora nós virmos, por exemplo, apresentar um relatório sobre o projeto do Bloco, que não seria votado pelo Conselho, porque era o relatório, era só das conselheiras que fizeram parte do grupo de trabalho, eu acho que isso ia acrescentar ruído, porque eu acho que o que ia ser percebido pela comunicação social era que parecia que tinha havido um recuo, ou seja, quanto ao projeto do PAN, tinha sido 19 votos a favor, mas agora para o projeto do Bloco só já era assinada por 3 conselheiros, já, porque não é votado, mas porque é que então já não é votado? Será que já não houve consenso no CNEC quanto a este projeto? Eu acho que o máximo que eu acharia razoável era um ofício de resposta a dizer que o Conselho não se pronunciará sobre os projetos que já foram definitivamente chumbados, e podia acrescentar um parágrafo curtinho a dizer, de qualquer maneira, o sentido do parecer seria igual ao do PAN, ou então não dizer nada e dizer só não nos pronunciamos. E, portanto, a mensagem passou, foi o projeto do PAN, é a posição do Conselho.
Conselheiro Luís Duarte Madeira, se faz favor. Muito obrigado.
Muito bem, eu só queria dizer que eu compreendo a posição. O que eu senti, pelo menos dentro do grupo, é que à medida que fomos trabalhando sobre vários pareceres, fomos tendo a noção de quão melhor isto pode ir ficar em termos de organização. E, de facto, pode acontecer essa dupla, ou uma situação ou outra. Ou acontece um parecer, se emitir um parecer por iniciativa própria do Conselho, menos votado, isto pode acontecer, porque, de alguma forma, fica com uma visão diferente da anterior, e isso pode não ser bom para o Conselho, ou ser bom, eu não sei avaliar, acho que isto é uma possibilidade, mas pelo menos da minha vivência, a sensação que eu tenho é que o articulado que nós escrevemos para o parecer do PAN pode ser melhorado para um parecer mais geral, que de certo, provavelmente não terá uma aprovação tão certa, provavelmente haverá maiores discordâncias, não sei avaliar isto, mas pode acontecer isso. Mas eu sei, pelo menos com a doutora Sandra, a sensação que nós tivemos de que a existência de mais pareceres para mais projetos nos permitiu ir repensando. Não tivemos foi tempo de o elaborar. de elaborar uma posição mais compreensiva sobre a situação e mais organizada. Isto foi a sensação que nós tivemos, que eu pelo menos tive dentro do nosso grupo.
Sim. Ora, agora temos o conselheiro Miguel Guimarães e a Sofia Carvalho, Regina Tavares da Silva e o Pedro Pita Pons.
O que eu quero dizer é muito simples sobre esta matéria. Dadas as circunstâncias que o Sr. Presidente apresentou relativamente à reunião que não foi efetuada e que, se tivesse sido efetuada, provavelmente o parecer teria chegado a tempo de discussão, chegaria antes. Eu acho que deve ser você decidir para se sentir confortável com esta situação. Porque o fazer ou não fazer parecer sobre uma matéria que já foi votada na Assembleia da República é sempre complicado. O ter uma posição geral do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre a questão da eutanásia, não sei se este é justificável pelos debates que existiram, mas não sei se é esta a função do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ter posições gerais sobre temas, ou se é responder às solicitações que vai tendo. Mas deixava na sua mão isto. Acho que deve ser você decidir, porque aquela reunião teve que ser anulada. Há uma justificação para ela ter sido anulada. Não foi possível que os conselheiros tivessem disponíveis para atempadamente ter feito a reunião. Portanto, isso pode condicionar a nossa posição. Eu, por mim, deixo a decisão na sua mão.
Só para secundar a posição do professor Tiago, que acho que realmente neste momento e perante as circunstâncias daquilo que foi o comportamento generalizado da Assembleia da República, acho que seria a forma mais prudente, mais indicada e mais natural de sair deste processo, independentemente, obviamente, de reafirmar de achar que o Sr. Presidente tem toda a razão em marcar uma reunião e, portanto, acho que iria um ofício, um pedido de reunião ao Presidente da Assembleia da República explicando as circunstâncias que nos desagradam.
Eu concordo com várias coisas que foram ditas e que não vou repetir, mas vou apenas referir duas notas. A primeira é que me parece que seria importante aproveitar de facto a oportunidade para referir a estranheza, na resposta que for dada, a referir a estranheza da não consideração, que tem havido relativamente ao Conselho. Isso, como não foi referido pelo Sr. Presidente nas suas três notas, eu considero que era extremamente importante que no ofício de resposta essa estranheza ficasse muito clara. Segunda nota, eu penso que, dada a reflexão que foi feita e a relevância do tema, que seria extremamente importante que ela não fosse perdida e que se traduzisse num, chamemos-lhe, parecer ou outra coisa qualquer de caráter generalista, mas que fosse uma tomada de posição do Conselho sobre esta matéria, porque me parece que há um acervo de informação até e de reflexão também que seria pena que fosse perdido e que se fizesse apenas um ofício de resposta a dizer já não é oportuno. Portanto, estas duas coisas para mim parecem-me importantes.
Acho que é razoável dizer-se que já não é oportuno, mas não ia além disso, não tinha mais considerações, simplesmente acabou o objeto, não se tem que dar a parecer, mas não deitava fora o trabalho que foi feito, mas não punha como potencial parecer em relação àquilo. As reflexões que o Conselho fez até este momento foram estas que estão aqui, e este tema vem bem no seguimento do círculo de debates, mas dava essa informação quando mandasse o ofício, não é? Esperei. Da minha visão, o debate seria dizer não é oportuno dar parecer que já passou o momento, sem qualquer adjetivo quanto a isso, enviar os trabalhos que temos feito até este momento. Acético para esse lado.
Breve. Portanto, eu pessoalmente estou de acordo com a maior parte daquilo que foi dito, inclusive com o coiso inventado aqui pela senhora conselheira. Portanto, estou absolutamente de acordo, por dar-se objeto, por dar-se oportunidade, portanto, ofício. Mas esta questão de enviar o coiso Portanto, sob a forma de parecer ou o que quer que seja, levanta uma questão. Quer dizer, portanto, o professor Luís Madeira, portanto, levanta esta, diz que, portanto, mudou, portanto, significativamente o teor, portanto, das reflexões feitas relativamente ao passo anterior. Portanto, se isso for como anexo, portanto, ou bem que é votado, ou então, portanto, pode não refletir, portanto, a sensibilidade geral, portanto, da Comissão, do Conselho. Portanto, acho que, pessoalmente, acho que não se deve perder de forma alguma, portanto, aquilo que foi o trabalho dos colegas. Provavelmente, e quero acreditar, portanto, que isto representa um enriquecimento relativamente ao parecer e às conclusões que foram votadas. E, portanto, sem prejuízo de deixar bem claro a falta de reconhecimento e até portanto, a subavaliação e falta de respeito que, de uma forma reiterada, tem manifestado pelo Conselho, ainda assim, portanto, acrescentaríamos portanto, este parecer, mas que teria que ser votado, quer dizer, teria que ser votado para lhe conferir legitimidade, portanto, de algo emanado pelo Conselho.
Eu desculpe voltar a perguntar, mas para mim não é irrelevante saber a data de entrada dos pedidos. Se foi, por falar, em março ou abril, quer dizer, hoje é dia 4 de junho.
PES 19 de abril e PES 26 de abril.
Ok. Pronto. Eu partilho inteiramente a reflexão do conselheiro Pita Barros. Ponto.
E, portanto, agendá-los um a um, incluindo aquele que está para hoje. Em alternativa, cessa neste momento a utilidade. Portanto, posso fazer a formulação desta maneira. Os pareceres recebidos do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do PEV deixam de ter justificação para o Conselho se pronunciar sobre eles, uma vez que são não atos.
Já foram votados.
Assim sendo, porque já foram votados.
Já foram votados.
Assim sendo, é esta a primeira questão. Quem vota?
Peço desculpa, dá licença. Temos datas muito diferentes do que é o Bloco de Esquerda, que é o PS e o PEV.
Não estão diferentes.
Entrou muito para trás.
Foi em fevereiro, 14 de fevereiro.
Entrou muito para trás. Entrou muito para trás.
Dois projetos que entram em abril, parece que possam ser.
Não, fevereiro, professor. Fevereiro.
Fevereiro.
Em pôr na mesma balança a apreciação de um ou de outro. Obrigado,
professor. Muito bem. Portanto, quem concorda que. Que os projetos. Terminemos aqui o nosso exercício de dar a parecer sobre estes projetos.
Quem concorda? O Sr. Presidente tem que dizer de uma maneira que a gente perceba para votar. Desculpe. É.
Traduza lá, se faz favor.
Não, eu ia dizer, porque a questão é: o que tinha de antes e que eu escrevi foi: discutimos e votamos o parecer agendado, sim ou não? Não é? Nesta perspectiva. Está um parecer agendado hoje. Portanto, o Bloco à esquerda está agendado. Os outros dois não estão preparados. Portanto, quem concorda que cessa aqui a discussão, incluindo do agendado hoje, ou quem discorda. Não, depois logo se vê.
Perfeito.
É, não é? Quem concorda e discorda, porque se põe duas coisas à votação, é a mesma coisa que está à votação.
Muito bem. Portanto,
quem foi Pedro?
Iluminado o meu pensamento desta maneira, eu passaria à votação. Quem entende que devemos prosseguir a votação. Não, dizia uma coisa ou outra. Dizia uma coisa ou outra. Quem entende que não deve. Pronto. Portanto. Cessar ou continuar. Portanto, são duas posições. Quem defende que se deve cessar aqui, deve cessar a votação hoje e dos projetos.
Peço desculpa, mas para mim isso é importante. O que eu dizia é pôr-me se devemos parar a discussão ou votar hoje. São coisas diferentes.
É parar a votação.
Eu posso estar disponível para votar hoje, mas não estar disponível para continuar a discutir isto. Portanto, parece que são duas questões que fazem. Peço desculpa, mas para mim isso faz diferença. Eu estou disponível para votar para ser feito ao longo destes 3 meses ou 4, não estou disponível para continuar a discutir isto.
Mas em todo caso eu acho que as duas posições são aquilo que é mais favorável, poderá discordar votando contra, não é? Portanto, quem cessa aqui tudo? Quem vota?
Não é tudo. É cessa quanto aos projetos de lei.
Exatamente.
Não cessa à discussão, não cessa.
As pessoas estão a perceber. Relativamente aos 3 projetos, cessar aqui a nossa intervenção, que significa apresentação, discussão, votação. Quem é que defende essa posição?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Quem acha que deve prosseguir a votação, seja só deste do Bloco de Esquerda, seja o dos outros, pronto, para facilitar. Duas abstenções, pronto. Concordam que o texto possa ser mais ou menos assim. A votação na Assembleia da República, em tanto total dos 4 projetos relativos à eutanásia e às decisões de fim de vida, faz cessar a justificação para o CNEC emitir os pareceres solicitados sobre os projetos recebidos do Bloco, tanto total, do Partido Socialista, tanto total, e do PEV, tanto total. Esses pareceres que se encontravam em elaboração, o sentido da sua votação poderá rever-se genericamente no parecer emitido em tantos detalhes sobre o projeto do PAN.
Acho que é o tipo verbal.
O CNEC. Pois, eu vou escrever isto mais direitinho, porque enquanto vocês estão a discutir. Bom, agora temos que votar outra coisa, que é se continuamos e vamos emitir parecer autónomo, e o Conselheiro Miguel Guimarães, o Conselho Nacional de Ética pode decidir emitir pareceres sobre os assuntos que entende. E, portanto, é perfeitamente livre de emitir pareceres. Se nós, numa das próximas sessões, com este problema mais discutido e amadurecido, iremos votar autonomamente as questões da eutanásia e das decisões em fim de vida, sim ou não?
Sim.
Quem acha que sim, devemos...
Uma pergunta sobre o futuro. Eu não posso responder sim ou não, se acho que no futuro será oportuno, porque eu...
Mas não estamos a definir a oportunidade.
Amanhã é se nós achamos que...
Não, se o Conselho...
Tá, mas se me disserem assim, é para a semana, acho perfeitamente desajustado. Se me disserem, é no início da próxima sessão legislativa, quando o tema voltar ao Parlamento,
não,
talvez
não
ache ajustado.
Não tem nada a ver com isso.
Agora, não sei
como... Não tem nada a ver com... Não é não como resposta.
Não tem calendário.
Não é como resposta a um pedido que venha da Assembleia da República. É porque como um parecer autónomo. E, portanto, não tem que estar calendarizado com as
então, sessões está... legislativas. Mas então eu acho que isso não é sujeito à votação. Ou seja, é a mesma coisa que eu pôr aqui à votação, se nós no futuro quereremos vir dar um parecer sobre o início da vida. Logo se vê, na altura, quando alguém propuser, quando a altura certa, na altura de logo se verá.
É o Conselho que está a fazer a sua própria agenda. E se faz parte dessa agenda a emissão de um parecer autónomo sobre esta temática.
Acho que ninguém pode dizer que não faz parte da agenda.
Ora, Buto. Não, não é. Haverá o quê? Nós é que vê, é que fazemos a agenda.
Mas estamos a fazer a agenda da próxima reunião?
Não.
Mas quando é que nós aqui votamos temas para a agenda?
Votámos. Mas que um de iniciativa que propusemos.
Ó, senhor Conselheiro, por exemplo, a procriação medicamente assistida foi. A agenda foi do Conselho.
Mas
não agora connosco. Mas foi a agenda do Conselho.
O Conselho quis. Agenda,
exatamente, exatamente.
Mas agora o que nós estamos a dizer é que vamos pôr na agenda?
É que vamos pôr na agenda, porque parece-me que não tem essa. Que a sua posição é contrária. Portanto,
não é?
É?
Mas
ah, ok.
Ser,
mas eu tenho que perguntar se alguém é contra isto ou não.
Peço desculpa, mas estou a perguntar. Agora vou perguntar se o enquadramento agora é este. A resposta é esta. Vai ser uma resposta de um ofício, e quanto à questão de saber se aproveitamos o trabalho feito, como, eu não volto outra vez a dizer isto porque recebi uma resposta, que vão-me queixar, que é uma resposta um bocado sexista, misógina e outras coisas, mas pronto, não volto outra vez a dizer. Mas, vou dizer, já foi ultrapassada, isto é só para arrumar a minha cabeça e o que estamos agora a falar. Já foi ultrapassada a questão de saber o que é que fazíamos ao trabalho que estava a ser realizado. O senhor Conselheiro sugeriu, em alternativa, ou se fazer seguir o relatório ou fazer um parecer de iniciativa própria. O senhor Conselheiro, um dos relatores, disse que não fazia sentido, ou sugeriu que não fazia sentido seguir o relatório, porque o relatório já não responderia nada, embora eu acho que isso não é argumento, porque o relatório é dos, mas faria ruído, etc, etc. Foi também sugerido aqui que faria ruído e que, portanto, essa questão parece que está fechada, não vai seguir o trabalho feito, e agora a questão é o que fazer com todo o trabalho que já foi feito. E isso é, pergunta, este trabalho que está feito e que já foi feito e que para a semana pode estar em formato de parecer de iniciativa própria, está o senhor Presidente a propor agora que acha que pode ser aproveitado num parecer de iniciativa própria? E eu acho que isso nunca foi votado nominalmente, mas pode sê-lo. O Sr. Presidente solicitou a resposta dos conselheiros a esta sua... Imagina que o Sr. Presidente vinha dizer, olha, que acham de fazermos um parecer sobre a água? Bem, nunca votámos, era assim consensualizado, mas poderia ser. Portanto, neste momento está o Sr. Presidente a propor... Porque gosta de nos escutar, se todo este acervo, toda esta matéria, todo este material pode ser aproveitado, ou deve ser aproveitado, ou só achamos que sim, para um parecer de iniciativa própria a sair para o mês que vem. É isto. É?
Retirando-lhe a temporalidade, é isso. Isto é, querem os senhores conselheiros continuar a trabalhar este tema, os relatores a continuar a trabalhar este tema, e daqui, quando entenderem que se encontram em condições, proporem ao Conselho que tenha uma posição sobre a eutanásia e as decisões em fim de vida, ou entendem que o Conselho, agora que não tem nenhuma solicitação, esqueça o assunto que isto incomoda e mete para debaixo do... Pronto. É clarinho estas duas posições. Professora Maria do Céu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho uma certa ambivalência em relação a isto, mas acho que há aqui um aspecto muito importante, dois ou três aspectos muito importantes. O primeiro é que já tem havido pareceres ou documentos do Conselho sem ser resposta a qualquer
Sim,
pedido.
Claro.
A fraude, por exemplo. A fraude foi resposta a algum pedido? Não. O documento
não foi parecer.
Enfim. Agora, o Conselho, especificamente sobre a eutanásia, o Conselho organizou com patrocínio... Ai, meu Deus, está tudo a falar. É falta de respeito, mas é comigo. O Conselho organizou, de modo próprio, um ciclo de debates com o patrocínio do Sr. Presidente da República. E isso foi, não foi resposta a nada, foi de modo próprio. O que significa que, mesmo que todos concordemos, e eu votei a favor, que não se responda diretamente aos pareceres, houve aqui uma posição do Conselho que até organizou os debates, que depois, de repente, caía sem nada, sem fazer sem nada. Portanto, faz sentido, in my opinion, que o culminar disto seja uma posição e um parecer do próprio Conselho. E que, no fundo, vai aproveitar e beber dos debates que fez, mais do patrocínio do Presidente da República, mais tudo o que se passou, mais do trabalho feito, e em julho ou em setembro terão uma opinião sobre isso. E reparem, votei a favor de não responder aos passeios, porque nós poderíamos hoje considerar a que terminado e votado este parecer relativamente ao Bloco de Esquerda, é o Bloco de Esquerda, mas depois o do PS, se calhar já não se conseguia em julho, se calhar ficava para setembro, que era completamente ridículo ter sido votado em maio na Assembleia da República e em setembro o CNEC votar a responder com um parecer. Agora, todo o trabalho que foi feito, e não só, porque ter agora um documento final, agora é daqui a um mês ou dois, é quando estiver pronto, com base em todo o trabalho feito pelo CNEC e nos debates, mostra que, apesar de tudo, se debateu isto, que nós consideramos, nós, conselheiros, que temos aqui também uma opinião a dar e um parecer a emitir, independentemente de virem outras leis ou seja o que for.
Chama a atenção que tem um valor diferente. Haver uma pronúncia do Conselho sobre a eutanásia e as decisões de fim de vida tem um valor diferente do que a pronúncia sobre um projeto legislativo em que isso está contido.
Eu só queria fazer uma pergunta. Embora os assuntos não estejam diretamente ligados, também, eles estão interligados. Há alguma data, alguma perspectiva para a publicação que se pretende, dia, e eu penso que ainda se pretende fazer, sobre as diferentes sessões que fizemos ao longo do país? E qual é essa data? Ou qual é essa perspectiva?
Perspectiva. Portanto, temos que fazer coincidir com qualquer coisa, não é? Seria um seminário.
Bem.
Um seminário desta área. Nós vamos ter isto pronto mais antes, claramente antes. Como é que está construído?
Eu se entendi bem, as conclusões, conforme disse, basear-se-ão no nosso parecer em relação ao projeto de lei do PAN. É que entendi que as conclusões seriam como que um parecer do CNEC. E se assim fosse... Se assim fosse...
O CNEC tirou do conjunto dos debates.
Ok. Não é, portanto, um parecer do CNEC sobre o assunto.
É aquilo que o CNEC tirou do conjunto dos debates. Porque houve pessoas que defenderam esta posição,
uhum.
Pessoas que...
Muito bem. Muito bem. Então, está esclarecido por isso.
Pois era isso. Eu não sei, talvez pegasse na sugestão da professora Sandra, no sentido do documento final ser, no fundo, uma lógica comparativa entre os diferentes projetos de lei que foram apresentados e que acabaram por não ser aprovados, mas quer dizer, acabar o livro com essa sugestão. Não tanto num formato de parecer, mas num formato de análise daquilo que foi apresentado, daquilo que foi discutido, da forma como foi discutido, inclusive fazendo a ressalva que o Conselho não se pronunciou, mas que se pronunciasse, pelo menos relativamente ao Bloco de Esquerda, era nesse sentido.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da nossa última plenária e tendo em consideração todos os contributos que foram lançados, eu ousei alterar o texto do projeto inicial, incluindo aqui, queria agradecer à professora Rita Lobo Xavier o contributo que deu para aquele arredondar que se tinha proposto fazer, incluindo... E depois fiz ainda mais duas ou três alterações relativamente a alguns comentários que o Sr. Professor Tiago, o Sr. Conselheiro Tiago Duarte fez, embora tenha alguns comentários que ele produziu e que eu, enfim, fiz algumas considerações. Não sei se o conselheiro Tiago Duarte quer avançar com as questões que levantou e eu iria dando nota daquilo que é a perspectiva que me levou a escrever, a propor o escrito que fiz, ou se...
Julgo que não é necessário. Eu fiz alguns comentários. Eu acho que este parecer também é um bocadinho sui generis, na medida em que o conselheiro Filipe Almeida fez, no fundo, sugestões para o próprio articulado, para melhorias no articulado, que, do meu ponto de vista, não são questões estruturantes do ponto de vista da ética, ou seja, são contributos para a melhoria do articulado. Que não tem sido também muito a tradição aqui do Conselho. Nós analisamos o tema do ponto de vista ético em geral, damos para ser favorável ou desfavorável, e não fazemos micromanagement, ou seja, a ver artigo a artigo, aqui podia mudar esta palavra, podia mudar outra. E os meus comentários eram um bocadinho no sentido de temer que isso pudesse ser entendido como uma intromissão do Conselho de Ética em questões muito específicas, se esta palavra é mais correta, se a frase devia ser reformulada, enfim, fiz alguns comentários. Eu não tenho nenhuma objeção ética estruturante ao projeto de diploma, nem o conselheiro Filipe Almeida tem, porque a sugestão seria dar parecer favorável. Portanto, a questão, no fundo, que eu colocava era saber se fazia sentido nós mantermos esta análise a linha a linha, como se fôssemos membros da comissão parlamentar que está a analisar o tema, ou se apenas genericamente diríamos que o tema nos merece parecer favorável e não entrávamos nessa análise casuística da linha a linha, artigo a artigo, como é que a frase poderia ficar melhor, ou enfim, é isso. Eu fiz os comentários, estava aqui a dizer ao Conselho de Futebol Almeida que ele fez o favor de me mandar comentários aos meus comentários, mas o iPhone não detecta esses comments, portanto eu não consigo ver, porque o meu computador está sem internet, eu não consigo ver no iPhone nem os meus comentários, nem depois os seus comentários aos meus.
A minha primeira análise foi relativamente às considerações feitas na plenária, foi retirar aquele aspecto mais corretivo que tinha o primeiro texto e, portanto, retirar toda essa, alterar isto por aquilo e, portanto, penso que retirei na maioria das situações. No entanto, há aqui algumas questões que eu acho que, do ponto de vista daquilo que é matéria, que tem a ver exatamente com a compreensão destes procedimentos em fins de vida, deveriam ser repensados em termos de texto a apresentar publicamente. E a primeira questão que foi colocada pelo Sr. Conselheiro Tiago Duarte é na página 2, na linha 19, 20 e 21, quando enfim, a proposta era reformular um pouco uma expressão que tem... reduzir e tratar esse sofrimento, não deixando nunca que ele se torne insuportável ou disruptivo, ignora e pode excluir algumas reais impossibilidades. Eu retiraria aqui o ignora, porque percebo que, de facto, enfim, pode ser excessivo, mas a minha preocupação aqui, e queria explicá-la, é com este nunca. Porque, na verdade, o objetivo dos cuidados paliativos é evitar que ele se torne sofrimento insuportável e disruptivo. A verdade é que a medicina continua com limites e, portanto, há algumas situações de sofrimento que, por melhor que sejam enquadradas, podem, de facto, não ser possível controlá-las. Aliás, estamos a falar de alguma coisa que não é mensurável e, portanto, do ponto de vista de perspectivas culturais que emergem naturalmente daquilo que tem a ver com a personalidade das pessoas, podem não ser verdadeiramente controladas e, portanto, este nunca parece-me excessivo perante a possibilidade de alguém que não tenha, mesmo com cuidados paliativos, a possibilidade de um controle absoluto do sofrimento, ficar excluído deste esforço de cuidados paliativos. E, portanto, eu retiraria a palavra ignora, que me parece talvez estar aí desajustada, mas manteria a observação relativamente a este nunca. Depois, em relação aos cuidados paliativos com maiúscula e com minúscula, penso que sim, que deve continuar, aliás, na sequência também da questão colocada pela Sra. Conselheira Maria Céu Machado, é que é importante percebermos que cuidados paliativos como especialidade são necessários, mas cuidados paliativos como uma medicina geral, que tem que estar atenta em qualquer ponto do país, em qualquer serviço de internamento ou de unidade assistencial, tem que ser da responsabilidade dos profissionais de saúde. E isto chama-se cuidados paliativos com minúscula, como uma possibilidade de eu dispensar a melhor medicina e a melhor assistência aos... Nós sabemos que é impossível ter uma abertura com cuidados paliativos como especialidade em todo o país, e isto não pode excluir a responsabilidade dos profissionais de saúde para dispensarem cuidados paliativos a prestar a quem quer que seja, onde quer que estejam. E, portanto, há aqui esta diferença que me parece que seria de manter como consideração. Depois, na linha, ainda nesta página, linha 29 e 30, eu percebo o comentário que o Sr. Conselheiro Tiago Duarte põe relativamente a esta questão de colocar aqui respeito pela inevitabilidade da morte ou não. De facto, a inevitabilidade da morte não levanta nenhuma questão ética. É inevitável, ponto final. A questão ética levanta-se quando eu me acolho ou me adentro à questão da inevitabilidade da morte, esquecendo do problema fundamental que está aqui, que é o problema da compreensão da finitude da vida. E a compreensão ou incompreensão da finitude da vida, isso sim é que pode levantar questões éticas. E, por isso, restringir aqui à inevitabilidade da morte, isto não levanta nenhuma questão ética, é de facto um processo óbvio, é inevitável, não há nada a dizer sobre isto, mas quando colocamos a questão como compreensão ou incompreensão da finitude da vida, isto é que sim pode levantar questões éticas. E, portanto, a minha sugestão era tentar levantar esta questão. Não é um problema da inevitabilidade, não é questão ética, o problema tem a ver com a compreensão que se pode ter da finitude da vida. Na questão da idade pediátrica, na verdade, peço desculpa.
Só porque aqui é uma altura de viragem, só para se perceber, estes comentários que o Sr. Conselheiro fez são comentários sobre o texto da exposição de motivos, que nem sequer depois é publicada em Diário da República. E, portanto, o meu comentário geral é, eu, por exemplo, a questão da inevitabilidade da morte, compreensão pela finitude da vida, estar o Conselho a dizer aos deputados como é que eles devem fazer o wording da exposição de motivos, que nem sequer depois é publicado em Diário da República, eu temo que possa ser mal compreendido. A minha única questão é esta. Eu temo que o Conselho de Ética, que no fundo é favorável, enfim, que os relatores, o Conselho dirá quando votar o parecer, mas que os relatores são favoráveis à iniciativa legislativa em causa, e que pudesse ter um efeito contraproducente, que era ao mesmo tempo que somos favoráveis ao tema, de sermos mal compreendidos por estarmos, mais uma vez eu digo ali, uma questão quase de micromanagement, de estar ali a ver se é a inevitabilidade da morte, se é a finitude da vida. Acho que isso pode ser mal compreendido. Porque, no fundo, os deputados dirão, bem, mas nós é que escrevemos a exposição de motivos com as palavras que nós queremos. Foi a nossa maneira de apresentar o tema ao Parlamento e depois o Parlamento aprovará o texto. Quanto ao articulado, eu acho que durará fazer mais algum sentido. Agora, estar a fazer comentários sobre a exposição de motivos, acho que parece-me, não sendo uma coisa que fosse completamente violenta para o Conselho, não me sentia muito confortável a estar a fazer esses comentários. Mas também digo uma coisa, que como o relatório é dos relatores e não é do Conselho, uma maneira muito simples de resolver a minha incomodidade é, se eu deixar de ser relator, votarei tranquilamente o parecer, porque já não farei nenhum comentário sobre o relatório. Porque, agora, sendo eu co-relator, não me sinto confortável com este relatório muito detalhado. Mas se eu não for relator, já me sentirei perfeitamente confortável em votar favoravelmente o parecer. Talvez isso seja uma maneira simples de resolver o assunto.
Eu pedi só licença para, apenas então nesta circunstância, referir um erro do meu escrito na linha 29 da penúltima página, onde tenho perda de dependência e que queria referir-me de facto perda de independência e não perda de dependência. Portanto, tirando isto, não tenho mais comentários a fazer.
Estou disponível para esclarecer o que quiseres.
Tá, tem que ser a uma, eu vou ter que ser uma, tenho provas académicas a seguir, vou ter que ser para a uma.
Vou tentar ser muito, muito breve. Eu tenho duas sugestões. A primeira era que na linha 16 e 17 da página 2, onde diz pode prejudicar este designo tão louvável, eu retirava o tão louvável. Que acho que não devemos fazer considerações, juízos de valor sobre essas situações. Depois, talvez, para resolver o problema que o professor Tiago colocou e para resolver um outro problema que é exatamente nesta mesma página, na linha 21 e 27, está reforçada aquela questão de que o médico, independentemente de existir, médico ou profissional de saúde, independentemente de existir ou não cuidados paliativos, não se pode demitir da responsabilidade. É da página 2, Filipe.
E 27?
Sim.
Sim.
Não é? Que é onde, tem aquele, onde faz aquele sublinhado que o médico não se pode responsabilizar de fazer uma assistência adequada em fim de vida, independente de existir ou não cuidados paliativos. Portanto, sugeria que essa parte fosse vertida no final do parecer, porque não acho que esteja... Fala-se dos serviços de cuidados paliativos, mas não se fala sobre esta questão do médico não se pudesse responsabilizar. E com certeza sugeria retirar o que vem sobre o articulado, seguindo a sugestão do professor Tiago, que isto não aparece no projeto legislativo. Portanto, retirar a linha 18 à linha 20 e retirar a linha 28 à 29. Esta parte colocar na conclusão e falarmos realmente só daquilo que é o articulado do próprio projeto de lei.
Ok, obrigada. Brevemente, ainda sobre esta questão dos cuidados paliativos, porque eu não fiquei inteiramente convencida com o que o Sr. Filipe Almeida disse mesmo há bocadinho. Eu penso que é desajustada esta afirmação que está aqui no relatório, embora seja da responsabilidade dos relatores, não queria deixar de dizer isto. Quando se diz que esta inferência pode ser redutora, eu acho que pode ser argumentado pelo articulado do diploma, no artigo 6º, que não é efetivamente nada redutora, porque aqui fala-se em termos muito gerais dos cuidados paliativos prestados no domicílio ou no ambiente hospitalar ou instituições residenciais, etc. Incluindo até questões como apoio espiritual ou apoio religioso, se quiser. Portanto, não é a perspectiva de cuidados paliativos que está contido no artigo 6º do diploma, não é redutora. Portanto, parece-me desajustada esta afirmação. Depois, por outro lado, e só outra questão muito, muito breve, esta questão da autonomia e da independência não está tão clara assim, porque, efetivamente, se nós referirmos que a autonomia é a capacidade de gerir a própria vida, de fazer escolhas, etc., e que a independência é a capacidade de realizar as ações do dia-a-dia, etc., podem as duas estar em causa. E não é isto não é uma questão de alternância, parece-me.
Muito obrigado, Sra. Conselheira. Relativamente aos cuidados paliativos... O que eu digo aqui é que o texto recorre frequentemente às cuidados paliativos com maiúscula, numa acessão indistinta de ser cuidados paliativos como especialidade ou como serviço generalizado de assistência. E esta indiferença com que ele é apresentado, ora com cuidados com letra maiúscula, ora com letra minúscula, pode não ser suficientemente explícita para aquilo que é a importância de cuidados paliativos com maiúscula como especialidade e a importância dos cuidados paliativos como assistência generalista, dita com cuidados... E, portanto, é muito frequente esta utilização indistinta de cuidados paliativos com maiúscula e com minúscula. E, por isso, chama a atenção para este recurso frequente a uma expressão que poderá ser redutora na medida em que não clarifica, claro, não clarifica de forma fácil aquilo que é cuidados paliativos com minúscula e cuidados paliativos com maiúscula.
Certo, mas pode ser argumentado por artigo 6º.
Outra questão relativamente à autonomia, se me permite só já agora para responder, autonomia, no contexto específico em que está na proposta, esta perda de autonomia é muito claramente ligada às questões de natureza física e, portanto, dependência ou independência. Quando estamos a falar de um projeto desta natureza, parecia-me que devesse ser, porque ela, de facto, noutras circunstâncias, ela é apresentada como autonomia étnica, mas aqui muito ligada à questão de dependência física, portanto. Que é um dos medos que as pessoas têm de ficarem dependentes e, portanto, de levantarem trabalhos acrescidos à família para cuidar de si. No texto, esta conotação é muito, muito direta.
Temos duas intervenções. Posso só uma pequena argumentação? é quando se fala de prestações sociais, não é o apoio desse, pode ser prestações financeiras ou outras prestações sociais, e que isso não tem nada a ver com a independência, mas tem a ver com a autonomia, pode ter a ver também com a autonomia, não está limitado. Não é apenas o apoio domiciliário, pode ser outro tipo de prestações de segurança social, portanto, não estaria coberto.
Muito obrigada. Eu acho que se continua realmente, e concordo com o Filipe Almeida, a confundir cuidados paliativos com cuidados em fim da vida. Eu não estava a conseguir abrir o relatório, agora a doutora Cinta já mandou, porque só trouxe o iPad hoje, só tinha aqui à minha frente o parecer. O projeto de lei chama-se Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida. Os cuidados paliativos são muito mais do que isto. E os cuidados em fim de vida, né? Sempre são propriamente cuidados paliativos, com letra grande ou com aspas, ou seja o que for. E no parecer, eu só agora é que tive... Agora não, já tinha lido, mas não estava com acesso ao relatório em si. Mas no parecer, volta a dizer, na linha 14, a implementação de serviços de cuidados paliativos. Este é que é o engano. Porque não é preciso, ou seja, deve haver em Portugal, obviamente, uma organização de cuidados paliativos com serviços, e os cuidados paliativos, em alguns casos, até devem começar a ser organizados para aquela pessoa quando se faz o diagnóstico e não em fim de vida, mas não pode estar aqui assim, porque isto é muito mais, é a organização de cuidados em fim de vida, que é muito mais do que cuidados paliativos, ou é diferente de cuidados paliativos. Portanto, continua a haver aqui esta discrepância, portanto, eu acho bem
que linha, se esclareça. Desculpa, onde está?
No parecer, linha 14... Parecer é pequenino, não é? Linha 14 diz: a implementação de serviços de cuidados paliativos é uma necessidade urgente. É, mas não fica aqui bem numa coisa que se chama direitos das pessoas doentes em fim de vida, porque dá a ideia que, se não houver serviços com letra grande de cuidados paliativos, não há cuidados adequados a pessoas em fim de vida, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer serviço hospitalar e qualquer hospital, o serviço hospitalar tem que estar organizado para a morte de uma pessoa, como o hospital é obrigado atualmente, por decreto-lei que saiu no tempo do Fernando Leal da Costa, a ter equipas que prestam cuidados em fim de vida e que até deviam ser domiciliárias. Isso é da responsabilidade dos principais hospitais. E, portanto, aqui a implementação de serviços de cuidados paliativos é que eu acho que é resultor aqui.
No período anterior, tem exatamente essa indicação. O Estado tem a obrigação de assegurar o acesso a cuidados em fase terminal da vida, quem eles necessite e os queira receber, de um modo universal, quer instituições, quer no domicílio, combatendo as desigualdades e criando condições. Sim, porque apesar de tudo, é necessário a implementação de cuidados, serviços de cuidados paliativos. Sim, isso talvez. A implementação é ainda uma necessidade urgente. Ou isso, sim, sim. Sim, mas aqui estão... Aqui estão as duas perspectivas. Sim, sim, sim. Sim, mas isto tem de facto estas duas vertentes. Isto talvez, apesar de tudo, ou ainda. Sim.
Mesmo depois de nós
era só para, mais uma vez, por uma questão da eficácia da intervenção do Conselho. Este diploma foi aprovado já em votação final global em 4 de maio e portanto tudo o que seja o Conselho estar a pronunciar-se sobre o wording do texto, voltamos ao tema que falámos há bocado, é deslocado porque parece que o Conselho está ou não acompanha as notícias ou que está atrasado. Acho que continua a ter interesse o Conselho pronunciar-se, mas acho que se ia pronunciar só em termos globais sobre o tema e, portanto, no fundo era centrarmos na questão do parecer, dizer que no fundo o parecer continua a ser atual do meu ponto de vista, mas as sugestões, independente de sabermos se o Conselho deve fazer as sugestões ou não, as sugestões sobre o wording do diploma parecem-me deslocado numa altura em que já não poderão ser acolhidas e, portanto, pode-se pôr uma frase para não parecer que como o Conselho vai dar a parecer, imagino, favorável, mas não se reveja totalmente no wording, podemos pôr uma frase, dizer sem prejuízo do Conselho não se rever totalmente na terminologia utilizada, uma coisa assim só muito genérica, só para ser uma espécie de um disclaimer, o Conselho dará, assumindo que o Conselho dará para ser favorável, dará para ser favorável pelos motivos aqui postos. Portanto, eu acho que podíamos deslocar a discussão do relatório para o parecer. Quanto ao parecer, não tenho objeções.
Não, eu era para sugerir aqui, na sequência do que foi sugerido pela senhora conselheira Maria do Céu, aqui então na proposta de parecer, na linha 14, dizer antes da palavra, eu não gosto da palavra implementação, mas pronto, também quem sou eu, a disponibilização de cuidados em fim de vida, designadamente, portanto, dar a ideia, começar a frase com anteriormente na linha 11 começa com o Estado tem a obrigação, na linha 10 de assegurar o acesso a cuidados em fase terminal de vida, é certo, mas depois reforçava-se ali na sequência do que foi dito a disponibilização de cuidados em fim de vida a cada cidadão, ou que seja, a todos os cidadãos, designadamente através da implementação de serviços de cuidados paliativos. Portanto, aí já dava uma abertura da frase e depois uma referência ou apesar, como o relator, o Sr. Conselheiro Filipe Almeida, queria dizer, distinguindo as duas coisas.
Eu, apesar de tudo, preferia, parece-me que faria mais sentido e que teria mais impacto, inverter a ordem destes dois períodos. Começar por a implementação de serviços de cuidados paliativos. É uma necessidade urgente, podendo assegurar aos mais vulneráveis, tal como entidade de especialização. Todavia, o Estado tem a obrigação de assegurar o acesso a cuidados em fase terminal a quem deles necessite e os queira receber de um modo universal. E aqui faria a distinção muito clara daquilo que se pretende. E, portanto, alterar a ordem destes dois e considerando que, de facto, foi aprovado este diploma já, também me parecia bem retirarmos todas, até porque estamos numa proximidade de 2 meses, aqui não vejo nenhuma dificuldade em fazê-lo, retirar toda a análise articulada e ficar apenas com estas considerações de natureza geral.
Já foi votado na Assembleia.
Também? Então, senão somos incoerentes.
Peço muita desculpa pelo que vou dizer, provavelmente estou desfasado daquilo que está aqui a passar e estive a tentar apanhar. Este documento, este projeto de lei está votado.
Na votação final global. Votação final
não,
global.
Final global. Isto é subiu.
Não sei se não está já publicado em Diário da República.
É esta questão. Isto não se virará contra pois nós. Assim. Isto é ao contrário do que fizemos em relação à eutanásia.
Eu não consigo entender.
Não é este o outro foi rejeitado. Este foi aprovado.
Está fechado os dois. Qual é a
diferença?
Qual é a
diferença?
Para efeitos práticos estão fechados.
Qual é a diferença entre ser...
O Conselho associar-se a um projeto aprovado ou o Conselho pronunciar-se sobre uma coisa que não existe. É diferente. Há um projeto que foi aprovado e o Conselho associa-se a esse projeto dizendo esse projeto que foi aprovado, nós concordamos com ele, genericamente. Outra coisa é, nós concordamos ou não concordamos com uma coisa que não existe.
Eu pessoalmente olho para isto como uma dualidade de posições.
Atenção.
Parece que temos uma dualidade de posições.
Mandamos só uma carta para quem nos pediu este parecer a dizer que não temos objeções de crédito.
tem que ser igual. Tem que ser igual. Se eu pena ficar uns muito mal colocados.
Faz os dois.
Em vez de uma surdela, são duas surdelas assim, não quero.
Faz os dois. Faz, antes de mostrar-se tudo.
Não há nenhuma diferença entre ter sido recusado e ter sido aprovado.
Alguma diferença, sim.
Eu estou a fazer ajudar no teatro. Eu disse. Também acho que é uma questão de consistência. Se pudermos sair com alguma lisura deste.
Sei que é possível.
Nós estávamos a falar de três projetos de lei que foram votados no lei de Paris. Nós pensávamos aprovado ou votado. Não é mesmo? Por outro lado, eu também acho que é fácil evitar erros de inconsistência se, não considerando aprovado ou desaprovado, considerarmos o sujeito à solução. O sujeito a pronúncia pela Assembleia da República. E aqui nós não temos alternativa, com a razão de consistência, e temos que agir da mesma maneira nos dois. Ou entendemos que é indiferente ser aprovado e recusado, e aqui eu acho que aqui corremos outro risco. Por isso, não me parece que haja muitas alternativas de consistência, a não ser dizer que o que fizemos com o parecer anterior do Bloco de Esquerda é, há de ser diferente ao que fazemos a este. A não ser que queiremos estabelecer uma diferença que seja clara, porque sem mais nada, não é possível nós na mesma manhã. Com as premissas que tomamos uma decisão
muito bem,
e com outras premissas.
Claro. Mas juridicamente
é. Juridicamente é aprovado ou não, não é?
É completamente diferente. Juridicamente uma decisão existe e isto existe. E os projetos continuam a ser os projetos de uma lei aprovada. Fazem parte integrante da história da lei aprovada, da sua trabalho preparatório, diz que tem interesse. Mas não faz nada. Percebo que faz realidade das pessoas, seja confuso.
A leitura.
Eu parece-me que este projeto, esta lei, não é? Que já foi aprovada, que é consensual, foi aprovada por unanimidade, não é? E podia ter também a bênção do CNEC.
Mas não está
dentro
da nossa
missão. Ok.
Mas tal como nós, desculpe só interromper, tal como nós nos a eutanásia, vamos dizer que no fundo nos revíamos no do PAN, neste também no ofício podemos dizer que nos revemos no diploma.
Eu queria
se for o caso.
Eu queria a vossa opinião sobre o seguinte. Relativamente à carta que tem que enviar, também terá de ser a mesma, porque temos que dar conhecimento à política social. A votação à Assembleia da República, em termos total, nos quatro projetos relativos à eutanásia e outras decisões de vida, faz cessar no entendimento do NEC a justificação para que esta entidade limite os parceiros solicitados por essa comissão com as suas datas e as suas decisões. O NEC teve conhecimento pela comunicação social de uma decisão da Assembleia da República de levar a votação ao plenário. Levar à votação ao plenário dos referidos projetos, sem prévio conhecimento dos parceiros que se encontravam ou concluídos ou em elaboração por parte do CNEC. E genericamente, se revêem o parceiro do representante total sobre o projeto de lei elaborado pela representação do FAM.
Mas meteu aí este também.
Este é o texto dos outros três.
É um working, texto.
É um working. É o outro da Comissão de Saúde.
O outro, não posso dizer que
se. O que é que há?
genericamente e maioritariamente.
E em relação a este?
Este não vai ser necessário, porque eu disse que nós não temos que ser necessário.
Não, por acaso, eu acho que se deixou de existir o parecer é sobre o projeto. E o projeto, claro, passa a deixar de existir. Passa a existir.
É uma conquista, agora uma consulta do Parlamento. Já não há consulta de
isso. Exatamente. Por isso que eu acho que tem incoerência. Acho que tem a mesma coisa.
Já foi mesmo convidado.
Consulta já não é necessária.
Não sei. Foi publicado.
Não consigo ver se foi publicado, mas foi 4 de maio, foi um funcional global. Não tenho base de dados. É que neste caso o relatório é que é um relatório muito centrado nas palavras e no wording. Uma coisa era um relatório filosófico, por assim dizer. Outra coisa é um relatório muito sobre dizer aos deputados, depois de terem aprovado, aqui talvez fosse melhor esta palavra, aqui fosse, é um bocadinho incorreta esta frase, talvez substituir isto por isto. Acho que o relatório não faz muito sentido enviar, neste caso.
É uma sugestão para tentar salvar trabalho.
Acho que fica assim.
O que eu penso é que neste caso deve ser seguida a metodologia em relação à anterior. Claro, este assunto deverá ser retomado pelo Conselho.
Se me permitem, eu gostava de deixar ficar aqui expresso, que naturalmente tendo sido eu o autor desta proposta, as notas que são feitas sobre palavras não têm a ver com a palavra em si. Queria que isso não deixasse dúvida nenhuma. Não é um precisismo de linguagem nem de terminologia. Tem a ver com aquilo que as palavras podem significar do ponto de vista da compreensão.
Sim, antes de terminarmos, falar sobre o seminário que vai ser realizado no Porto, nós tentamos, junto da Ordem dos Médicos, a quem eu, em nome do Conselho, aproveito para agradecer a hospitalidade para receber o seminário. A data que ficou, para ser numa sexta-feira e para termos o auditório livre, numa sexta-feira de novembro, portanto, a data que ficou foi 30 de novembro. Relativamente ao programa e de acordo com aquilo que tinha sido conversado, relativamente ao tema da natureza humana, 30 de novembro, não. Portanto, é sexta-feira, o dia todo, com início mais ou menos às 10 e com encerramento às 17h30, para se chegar e para se ir embora a horas mais ou menos razoáveis. A questão da natureza humana, eu já entrei em contacto informal com o Nuffield Council, aquilo que eles me disseram, aliás é o que está inclusive na página oficial, é que a pessoa que normalmente fala deste parecer é uma pessoa com um grau de deficiência mais ou menos considerável. portanto, desloca-se numa cadeira de rodas. Perguntei se era essa a pessoa normalmente indicada. Eles disseram que normalmente pede-se ao secretariado e o secretariado é que nomeia a pessoa que acha mais indicada. Portanto, a doutora Cíntia certamente agora iniciará a conversa com o New Field Council para saber quem é que virá representar relativamente a este tema da natureza humana. Ele não foi o relator principal do parecer. Portanto, não sei porque é que é ele que normalmente aparece a falar, mas, portanto, isto será uma coisa que realmente será interna e será da discussão do próprio New Field Council. Depois a conferência, seguir-se-á, portanto, da parte da manhã ainda, uma conferência que será, no fundo, o grande chapéu para os temas que seguirão da parte da tarde. Portanto, tínhamos pensado na professora Maria Manuela Araújo Jorge e no professor António Coutinho, portanto, sobre a temática a ciência em diálogo com a filosofia, portanto, um filósofo e um cientista. Depois do almoço, então, teremos os três temas que decidimos na última reunião, portanto, melhoramento humano com Alexandre Gerner, deve ser, e Adelaide Costa, gene editing com o Pedro Fevereiro e com o Luís Montolio, que é um cientista que faz gene editing em Madrid e que é o presidente da European Association for Responsible Use of Gene Editing Technologies. É possivelmente é das pessoas que eu conheço que mais sabe das questões ligadas ao gene editing. E depois a inteligência artificial com o Jorge Portugal, presidente da Cotec. Foi nomeado, eu vi a semana passada. Mas que tem feito muito trabalho nesta área da inteligência artificial, e o Manuel Lopes Rocha, que foi presidente ou que foi responsável por um curso sobre os aspectos jurídicos e éticos, aspectos jurídicos da inteligência artificial, e portanto segue-se o encerramento. Eu acho que sim. Não, quer dizer, não é muito cheio. Eu tentei mais ou menos, de alguma forma, não sobrecarregar muito, portanto, ter mais ou menos uma hora para cada tema, não é? Dar mais ou menos 20 minutos a cada um para ficarmos depois com espaço para discussão, que é normalmente aquilo que falta mais nos nossos seminários, é realmente o espaço para discussão. E, portanto, é este mais ou menos o programa. Antes de avançarmos, obviamente, com os convites formais, queríamos dar conta ao plenário. O lançamento. Miguel vai fazer uma feijoada, umas tripas à moda do Porto. Está a esticar. Oh, podemos fazer ao meio-dia e meia, nós temos das 11h30. É, temos amanhã mais livre. Amanhã só temos três pessoas, não é? Portanto, podemos fazer antes do almoço a apresentação do livro sobre o final de vida. Mas temos ali folga da manhã. Estamos das 11h30, estamos com a abertura. Eu estava mais ou menos a pensar a abertura oficial às 10, depois a primeira conferência às 10h30, depois as duas as seguintes às 11h30, portanto ficamos das 11h30 à 1, se eles demorarem uma hora. Sim.
Conselho de Ética Local, Comissão de Ética, já se pronunciou.
Mais ou menos o que é que dizia essa comissão? que até hoje foi propositado. Porque eles nos mandaram todos os detalhes, os nomes, quem é a pessoa, quem são as pessoas, 59 anos.
Ai meu Deus, que horror!
Está cheio de dados. Tal senhor, em cuidados intensivos, porque foi reanimado em casa, ele tinha uma esclerose lateral amiotrófica, tem estado muito avançado. Teve uma paragem.
Que chamam-se sempre. É uma
situação.
Que é automático, não é? As pessoas ficam.
Portanto, o senhor tem doença, consciência de
mas isso é um problema grave. Eu já dei uma conferência para o INEM e eles disseram exatamente isso. É que assim, as ordens, quer dizer, como é que as ordens de não reanimação transitam? Uma pessoa que está em cuidados paliativos, teoricamente, estava com uma ordem de não reanimação, não é? Quer dizer, como é que ela transita para casa, não é? Como é que a pessoa que está em cuidados paliativos domiciliários tem prova ou faz prova que existe uma ordem de não reanimação? É assim, nós não demos um parecer sobre isso e é complicado. Eu, várias pessoas do INEM se queixam exatamente. Quer dizer, como é que.
Qual é a questão que nos é colocada? Porque essa não chegou ao final. A questão que nos é
colocada é a comissão de ética do Hospital da Cova da Beira, que deu o parecer, pede para nós confirmarmos.
O parecer.
E qual foi o parecer?
O parecer é que não se deve desligar a máquina.
Como?
Neste momento.
Mas aquilo não era reanimar ou não reanimar?
Reanimar.
Ah!
Você deve chegar a máquina neste momento.
Sim. Portanto, agora está a ocupar uma cama em cuidados intensivos. O doente que está comprado.
O que é que dizia diretamente? Não, mas olha, não posso ter acesso a essa questão. Eu juro que não. Uso.
A questão da DAF. Se tiver.
Não tem DAV. Não tem DAV, Rita. Se tivesse DAV era fácil resolver.
Não tem ordem de não reanimar.
Porque os médicos decidem, a ordem de não reanimação é clínica.
Não é.
A decisão é do conselho de ética ou é do médico do doente?
É isso.
O médico doente, que é o responsável da comunidade de cuidados intensivos, quer desligar. Pediu um parceiro.
Então, não precisa de parecer à Comissão de Ética. Não precisa. Sim, ó professor, mas repare, no que está a descrever, eu não conheço o doente, não conheço nada, mas se é uma situação completamente estranha, é deixar morrer a pessoa em paz.
Claro.
Dizer, repare, se não, a pessoa que está a prolongar indevidamente a vida está a praticar estanásia, que é proibida pelo Código Deontológico. Não é a Comissão de Ética que decide isso. É o médico do doente. Faz favor.
Ainda não cabe ao Conselho Nacional de Ética pronunciar sobre uma questão concreta, já ter pronúncia por parte da Comissão de Ética Local com base no parecer clínico. A irreversibilidade da situação descrita deve merecer o necessário enquadramento, designadamente quanto à justificação de cuidados de toriação e à utilização de meios eventualmente desproporcionados de manutenção de vida biológica
que possam agravar.
Estamos a pronunciar.
Estamos.
Sim.
Eu acho que isto vai. Não nos cabe a nós dizer, mas alertamos para que não deve haver cuidados desproporcionados.
Pode nos caber dizer.
Eu não sei se não nos cabe.
Pois. Como comissão médica, temos de dizer que tem que ser.
Este é o trabalho de algumas.
Está simpático, não é? Também para não estar ali, está a usar a moça da comissão médica.
A mesma família que agora quer que se desligue.
Chama-se.
Jorge, chamam sempre o INEM. Chamam sempre o INEM. É um gesto, isso é o que eles dizem. A dificuldade deles é exatamente essa, é porque independentemente de existir uma fase determinada. Claro. Não, não é um caso concreto, é a questão de. Não, e como é que se faz? A mim o que me preocupa mais é como é que se faz a passagem de uma decisão de não reanimação, não é? Para o domicílio! Para o domicílio! Sem DAV! Pois! Pois! Estava tudo resolvido, pois, mas não tem, não é? Deve ser considerado, ao Filipe, mas não pode ser. E é o técnico do INEM, e é o técnico do INEM que vai ter isso em consideração. Pois, está bem.
É uma das salas mortas da lei.